Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta sexta-feira, dia 21 de setembro de 2018. E nesse instante a gente traz as informações do acompanhamento de safras. Nós vamos nesse momento até a região de Rio Verde, lá no estado de Goiás, para saber como é que estão esses preparativos para o início do plantio da soja da safra 2018-2019. E é porque lá no estado de Goiás, o vazio sanitário da soja termina agora no dia 30 de setembro e a gente vai saber como é que estão então esses preparativos e esse cenário. E nós convidamos para conversar conosco então o diretor do Sindicato Rural lá do município, que é o seu José Roberto Bruselli. Ele já está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, seu José, muito bom dia para o senhor, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer voltar a falar com vocês agora.
Tá certo, o prazer é todo nosso, ainda mais nesse instante tão importante também para a produção aí na região de Rio Verde, né, seu José? Então, eu já queria saber com o senhor como é que estão esses preparativos, como é que está o ânimo do produtor rural também para essa nova temporada?
Fernanda, o produtor rural, ele só tem opção, né? Plantar, né? Então, nós estamos saindo agora de uma época de. Nós temos 1 milhão de hectares contínuos aqui no sudoeste goiano. E esse 1 milhão de hectares é como se fosse para nós um barril de pólvora também. Como temos a palha que é muito benéfica ao plantio direto, também nós temos dificuldade no controle de fogo aqui na nossa região nos meses de junho, julho, agosto e setembro. Então nós, esse ano não foi diferente. O Goiás, ele tem um clima bem definido. No começo de maio, para de chover e só vem chover a partir do dia 15 de setembro em diante. Esse ano não foi diferente. Nunca tivemos tanto fogo na região como tivemos esse ano. Dado, graças a Deus, eles têm os produtores. Lá tem se organizado em grupos de áudio WhatsApp e também tem o produtor do Brasil tem comprado os caminhões pipas, tem comprado sistema de ajudar no controle desse fogo, porque geralmente se a gente largasse para os bombeiros, isso não seria possível. Então nós temos feito um controle de fogo muito intensivo nessa região, mas mesmo na região de Santa Helena, esse ano houve até vítimas fatais, onde um incêndio queimou um caminhão-pipa e queimou também os funcionários da empresa, com uma morte e outros hospitalizados e tal. Então, nós tivemos até agora, no dia 15 de setembro, muito fogo e foi muito difícil controlar os incêndios aqui na região sudoeste de Goiás.
É uma situação muito triste também, né, seu José, para a gente dar esse tipo de informação. Mas o clima já começou a mudar também aí na região de Rio Verde, já destacando que a previsão climática, segundo informações da Climatempo, a gente já tinha previsão de chuvas também para os próximos dias aí na região. Como é que está esse clima aí nessa sexta-feira?
Faz uma semana que começou a chover aqui. Choveu 10 milímetros, depois choveu mais 10 milímetros. E nós estamos com a região aqui com mais ou menos 40 milímetros acumulados. Talvez uma fazenda já pontualmente chove mais, outra chove menos, tal, mas uma geral, nós temos 40 milímetros na região sudoeste de Goiás. A chuva foi grande, choveu em vários municípios, e isso ajudou muito a gente também no controle desse fogo. E também agora já estamos definindo para começar a partir do dia 30 de setembro, termina o vazio sanitário, já é hora de plantar. Produtor rural ainda está, temos vários produtores que estão com o produto no campo já está com o produto no galpão, está puxando a sua semente de armazéns climatizados para o seu armazém da fazenda. Tem pessoas também que ainda não conseguiu comprar o seu fertilizante, tem pessoas que estão recebendo o seu fertilizante devagar, dado aquele movimento de do greve dos caminhoneiros, A partir daquela data, desorganizou toda a cadeia. A gente está difícil conseguir receber produtos na fazenda, dado ao frete que talvez esses produtos já estavam comprados, aí alteração muito alta do frete, as empresas não estão conseguindo colocar esses produtos na fazenda. Então o produto está vindo a conta gota. Então temos toda a modalidade. Tem um produtor que já está com tudo na fazenda, tem um produtor que não tem nada, tem um produtor que está chegando, tem outros produtores. Então está difícil controlar isso realmente. O sindicato rural está percebendo uma dificuldade muito grande do produtor rural.
Uhum.
Nós estamos também com a modalidade de soja, a comercialização de soja também, depois da greve de caminhoneiro, foi muito afetada. Nós, até que a safra normal, quem tem soja disponível, está conseguindo bom preço aqui em Rio Verde. Mas quem, desde a greve, nós nunca mais conseguimos fazer a modalidade futura, porque você sabe que a comercialização de soja é 365 dias por ano. A gente, em outros anos, já tínhamos mais de 40% da soja comercializada nessa data, e esse ano nós estamos com torno de 20%, 25% aí. A comercialização, ela vem bem devagar, dado realmente essas incertezas que trouxe essa tabela de frete para a CRAC.
Uhum.
Sempre é o produtor rural que paga a conta. Nós já estamos sentindo isso na pele, porque os insumos já subiram em torno de 30% dessa greve para cá. O adubo, por exemplo, estão caríssimos, nunca teve tão caro. E também esse problema da comercialização que está desorganizado.
Uhum. Agora, seu José, são muitas informações muito importantes, mas só para a gente ir detalhando esse cenário. Voltando lá atrás, quando o senhor fala que nós temos próximo de 40 milímetros de chuvas acumulados também aí na região de Rio Verde, dado esse período seco, isso não é suficiente para que o produtor rural, claro, se ele tivesse a liberação, ele iniciasse o plantio da soja com segurança? Precisamos de mais chuvas ainda?
Sim. O ideal seria em torno de 80 milímetros acumulados, 100 milímetros. Ainda não é o suficiente para a gente começar o plantio.
Uhum.
O ideal é você ter uma umidade que dê pelo menos para a soja germinar.
Uhum.
Então, a gente estamos com tudo preparado. E a hora que der o dia 30 de setembro e acabar o vazio sanitário, tendo umidade, a gente vai entrar plantando. Nós temos um foco e aconselhamos o produtor rural: tem umidade para nascer? Planche. Não tem umidade para nascer? Espere. Vamos esperar a umidade ideal para a gente entrar no campo.
Tá.
Então, isso ainda não está definido. Vai depender realmente do tempo e das chuvas que virão até o dia 30.
Uhum. Agora, o seu José, mas para a gente ainda falar desse cenário, considerando o plantio de soja aí na região de Rio Verde, claro, olhando também a janela ideal de plantio do milho safrinha, qual é a melhor janela para a soja aí na região?
Não, a melhor janela seria você, mês de outubro, você começar a direta umidade ideal, para começar no dia 1º de outubro, plantar o mais rápido possível. Você terminando o seu plantio dentro do mês de outubro, você está na janela ideal para você terminar o seu plantio da safrinha no mês de fevereiro.
Uhum.
Passando o mês de outubro, você já começa a sair da janela ideal de plantio de safrinha.
Uhum. Então é essa janela que a gente vai ficar atento também aqui. E quando a gente fala de todo esse cenário, o senhor falando, são situações muito pontuais, né, e muito particular de cada produtor. Mas principalmente para o produtor que não adquiriu esse fertilizante, esse custo de produção que subiu vai ficar ainda mais alto, seu José, é isso?
Sim, os produtores, dado a elevação do frete, elevação do dólar, o produtor que não comprou ou antecipado, ele está tendo um custo de produção diferenciado do produtor que comprou os seus produtos até lá no mês de, no começo de maio.
Uhum.
Então, vamos ter diferentes custos de produção. Aquele produtor que comprou, você esteve aqui na Tecno Show. Quem comprou no Tecno Show acertou no olho da mosca. Era o dia de comprar, aquele dia que você estava aqui em Rio Verde.
Uhum.
Hoje seria totalmente adverso daquele dia. Nós estamos com um custo de mais 30% acima daquele dia que você estava aqui em Rio Verde.
Uhum. E o senhor reforçando também que, por outro lado, essa questão ainda, esse impasse em relação ao frete, essa indefinição, tem afetado a comercialização. O produtor não tem conseguido travar essa soja agora, e no disponível a gente tem R$85 a saca da soja. Mas o produtor ainda tem soja disponível para negociar aí na região, seu José?
Eu falo que infelizmente, quem está capitalizado acaba ganhando mais dinheiro que o cara que está capitalizado. Aquele produtor que estava capitalizado, ele teve que vender lá atrás. E ele não ganhou dinheiro. Agora, aquele produtor que estava capitalizado e tem armazéns gerais, para guardar o armazém, guardar na sua fazenda ou em armazéns gerais, ele está aproveitando os bons preços que a soja está dando hoje, em reais, né?
Uhum.
Então, esse produtor acaba se capitalizando mais, realmente, daquele produtor que estava capitalizado.
Uhum. Mas um início de safra de muitas incertezas, né, seu José, em todos os sentidos e principalmente em relação à rentabilidade ao produtor rural?
Eu acho que nós nunca tivemos um ano tão adverso, tão difícil e com tantas incertezas, porque você sabe que é um ano político.
Sim.
O dólar está com preço elevado, a gente não consegue comercializar aproveitando esse alto preço do dólar, não estamos conseguindo comercializar a soja. Agora, pensa no cenário, se realmente se confirmar dólar de 3,70 na colheita. Então, vamos ter um preço totalmente adverso. Se nós conseguirmos isso, Chicago baixo e dólar baixo, a gente vai acabar não fechando a conta lá quando a gente começar a colher lá em final de janeiro.
Uhum. Com isso, seu José, qual tem sido a orientação do sindicato para o produtor rural? É momento de cautela? É momento de fazer conta, analisar um pouco mais essas informações também?
O sindicato rural aconselha o produtor a ficar atento, fazer a coisa bem feita, não arriscar, porque às vezes o produtor fica apavorado, pensando que ele está com custo alto, e ele quer plantar no pó para aproveitar a boa janela.
Uhum.
Mas isso às vezes também é tiro no pé, porque às vezes você acaba aumentando os seus custos porque você perde o plantio. Então, com a orientação sindicatural, cautela, vamos ficar atentos, vamos ficar com as máquinas, vamos botar as máquinas para fora do barracão, vamos regular, ficar com as máquinas reguladas. A partir do dia 1º de outubro, tendo umidade para nascer, plante. Não tendo umidade, aguarde.
Uhum.
Porque isso pode trazer mais prejuízo ainda para o produtor rural, já tão cansado, já com tantos problemas e aumentando assim o endividamento desse mesmo.
Uhum, com toda certeza. Importantes e excelentes informações, como sempre. Seu José, eu queria agradecer por enquanto a participação do senhor aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário tão fiel aí na região de Rio Verde. Qual é a situação do produtor rural nesse instante? E eu espero o senhor aqui mais vezes para a gente conversar, principalmente quando iniciar o plantio e a gente trazer boas informações também aos produtores. Muito obrigada, bom dia para o senhor e bom trabalho.
Bom dia, Fernanda, estou à disposição. Se precisando, estou aqui.
Tá certo, seu José, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá na região de Rio Verde, lá no estado de Goiás, os produtores rurais ainda não têm essa liberação para iniciarem o plantio da soja, já da safra 2018-2019. O vazio sanitário termina no dia 30 de setembro, só na próxima semana, mas nós temos muitas incertezas. Especialmente lá na região, a gente tem, até esse momento, um volume de chuvas acumulado próximo de 40 milímetros, o que não seria ainda indicado para o produtor rural, mesmo que ele tivesse essa autorização, para ele iniciar esse trabalho no campo com mais segurança. Precisamos de, no mínimo, 80 milímetros de chuvas lá para a região. Mas a situação é bastante complicada e muito particular de cada produtor. Tem produtor que ainda não recebeu os fertilizantes, tem produtor que ainda não comprou esse fertilizante, vai ser penalizado agora por conta dessa recente valorização cambial, o custo vai ficar mais alto. São várias situações, muitas incertezas ainda aos produtores rurais, e a única certeza nesse momento é que nós não podemos errar. Principalmente porque nesse momento nós temos somente 25% dessa soja travada lá na região, especialmente antes daquela questão da greve dos caminhoneiros, e desde então os negócios não têm mais ocorrido conforme a gente estava ponderando e acompanhando também em outras localidades. Em Rio Verde, por enquanto, somente a gente tem valor para a soja disponível, cerca de R$ 85 a saca, mas nesse momento são poucos os produtores rurais que ainda têm soja para negociar. Então, um cenário muito incerto, que tem preocupado também os produtores rurais lá na região de Rio Verde, lá no estado de Goiás. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.